É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o Dr. Rubens Gleiser, que é professor e coordenador da Iniciativa Supremo em Pauta. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rubens. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. É um prazer poder falar um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal. Como nós estudamos no Centro de Pesquisa Suprema em Pauta, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito de São Paulo.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal dentro do Poder Judiciário brasileiro e quais são as demandas que podem ser levadas até o STF?
Bom, o STF está muito em evidência, mas a verdade é que o desenho do Poder Judiciário no Brasil ele é bastante confuso e bastante complexo. Mas dá para dizer o seguinte, em primeiro lugar, que o Supremo Tribunal Federal ele ocupa o topo desse sistema todo. E isso significa que ele realiza três coisas, principalmente. A primeira delas é que ele é uma corte constitucional. Então, ele tem que julgar constitucionalidade de leis federais, estaduais e às vezes até municipais, dizer se essas leis são compatíveis com a Constituição Federal, se elas foram promovidas com algum tipo de regularidade, seja porque houve algum problema na votação ou seja porque o conteúdo delas vai contra o que a Constituição permite. Então, uma lei que seja muito desigual, por exemplo, que cometa uma grave injustiça, esse tipo de coisa. Então, ele faz esse papel de corte constitucional.
Sim.
Além disso, muitos de nós temos assistido que ele faz também um papel de tribunal penal. Ele julga ações criminais com autoridades com foro privilegiado. Então, a Constituição deu para diferentes autoridades, para dar estabilidade para o mandato, que elas pudessem ser julgadas não por juízes de primeira instância, como é o caso do juiz Sérgio Moro, mas por diferentes tribunais, que podem ser tribunais de justiça, o STJ, ou mesmo pelo STF. E para essas autoridades, o STF, o processo começa e termina lá. Houve uma redução agora do foro privilegiado, mas ainda assim, ele ainda tem uma porção relevante das suas tarefas focadas nisso, em ações penais que começam lá, para esse tipo de autoridades públicas.
Sim.
E além disso, o Supremo Tribunal Federal é meio que uma última instância, o último tribunal de recurso dentro de todo o sistema judiciário. Então, a princípio, qualquer uma das ações que começam no sistema do judiciário brasileiro podem chegar até o STF, mas com algumas condicionantes. Elas precisam dizer respeito a uma questão constitucional. Então, a princípio, uma batida de carro não tem uma questão constitucional por trás.
Né?
Mas ela precisa ter também um tipo de repercussão geral, além disso. Ela precisa ter uma ação que não seja só do João ou da Camila, mas que seja importante decidir aquilo porque tem a ver com que centenas, milhares, ou mesmo centenas de milhares de brasileiros passam. Então, ele faz esse papel de resolver questões constitucionais e pacificar certos entendimentos dentro do judiciário. E ele tem vários instrumentos para fazer isso. Então, para recapitular, basicamente, o STF tem que controlar a qualidade da legislação no país. Ele tem que julgar ações penais de altas autoridades públicas do país e ele também pode julgar qualquer recurso de qualquer ação do país, desde que tenha essa relevância geral, né, e tratem de questões constitucionais. Então, é muita coisa, né, comparado com o que outros tribunais fazem no mundo.
Interessante. E, doutor, atualmente, o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes, positiva e negativamente, a respeito da atuação do STF?
A gente tem, no momento, muito mais coisas negativas para dizer do que positivas.
Felizmente.
Mas acho que vale a pena destacar que, de positivo, há um esforço do tribunal de promover transparência e publicidade.
Uhum.
Então, desde a criação da TV Justiça, em que você pode acompanhar os julgamentos do plenário ao vivo, né, e hoje em dia pelo YouTube, então qualquer brasileiro, qualquer pessoa no planeta consegue acompanhar as sessões de julgamento, até o fato de que antes você não tinha uma previsibilidade das pautas de julgamento. Até pouquíssimos anos atrás, essa foi uma inovação da ministra Carmen Lúcia, enquanto presidente, você pode saber com um mês quais são os casos que vão ser julgados. Isso é super importante para fomentar um certo debate público, para dar previsibilidade para as partes, para os agentes, para a sociedade que é regida por certos casos. Porque senão acontecia o seguinte, às vezes tinha um setor que dependia do resultado de um julgamento que estava parado há anos, e, de repente, ele entra na pauta, ninguém estava sabendo, ninguém podia ir até Brasília, e se resolvia uma questão super importante sem o controle popular. Argumentativo, claro, né? Mas permitir que as partes fossem lá e indicassem se a situação mudou ou não, ou fatos novos, e por aí vai. Então, há esse esforço de previsibilidade, de publicidade, que é muito bem-vindo.
Uhum.
E, além disso, é uma crescente tendência dos ministros de efetivamente deliberar, de efetivamente conversar. Há uma crítica antiga que se dizia que os ministros liam seu voto, nem ouviam demais, e assim os julgamentos eram permeados de racionalidade.
Uhum.
Na verdade, eles deliberam muito, né? Eles conversam muito, às vezes eles mudam de ideia, e às vezes isso acontece de uma maneira polida, né? E adequada, e às vezes não. E acho que isso me permite falar um pouco sobre as questões negativas.
Sim.
O tribunal hoje, ele é marcado, acho que por três grandes tendências. Uma delas é um individualismo radical dos ministros, em que eles sentem o seguinte, que eles não devem satisfação aos demais ministros, que eles podem usar o poder individual deles, como eles bem entenderem,
uhum,
conforme eles acharem correto, segundo a consciência deles. E isso tem um efeito perverso, ou tem vários efeitos perversos. O imediato deles é o seguinte, isso gera muita instabilidade. Porque se uma ação cai com o ministro X e uma outra idêntica cai com o ministro Y, dentro do STF você pode ter decisões diferentes.
Complicado.
E isso poderia ser resolvido se as questões fossem todas levadas para o plenário ao mesmo tempo. Mas muitas vezes essas ações não são levadas. Então acho que temos dois grandes exemplos de ações que nunca foram levadas para o plenário. É o seguinte, a decisão do ministro Gilmar Mendes, que barrou a nomeação do Lula enquanto ministro do governo Dilma, que foi uma decisão crucial para o destino político do país naquele momento, nunca foi deliberada pelo plenário, ou mesmo quando o ministro Luiz Fux determinou que as 10 medidas contra a corrupção voltassem para a Câmara dos Deputados e não seguissem para o Senado Federal. Ele decidiu isso sozinho.
Uhum.
O ministro Marco Aurélio decidiu sozinho que deveria ser dado seguimento ao processo de impeachment do presidente Michel Temer. E apesar de ser uma decisão monocrática, isso nunca andou. Então, acho que o segundo efeito disso é, ao notar que há muito mais voluntarismo dos ministros do que uma força institucional do Supremo Tribunal Federal, isso foi minando a força do STF.
Uhum.
Hoje há uma grande desconfiança sobre o STF e da sua capacidade de efetivamente impor as suas decisões. Um caso muito emblemático nesse sentido, e acho que os ouvintes podem lembrar, é que no final de 2016, o ministro Marco Aurélio, sozinho, quis declarar que o Renan Calheiros não podia mais ser presidente do Senado Federal. E ele se recusou a sair do cargo até ouvir o restante do tribunal, que reverteu a decisão e manteve ele no cargo. Eu acho que esse foi um caso muito emblemático, tanto desse radicalismo individual,
uhum,
e do efeito que isso gera sobre a perda da autoridade do tribunal.
Uhum.
Então, o que a gente tem hoje é uma série de processos que foram tornando o STF menos confiável, mais imprevisível nas suas decisões, inconstante e, do modo geral, perdendo a sua autoridade. E todo um processo que aconteceu ao longo dos últimos 3 anos de maneira muito intensa. E é por isso que, se na época do Mensalão as pessoas queriam ir à rua com as máscaras do ministro Joaquim Barbosa, festejando um judiciário que aplicava a lei, hoje as pessoas veem o STF como um órgão político e seus ministros são vaiados em aviões. Tudo isso num curtíssimo espaço de tempo.
Complicado. E, doutor, como o senhor mencionou para os nossos ouvintes, essa atuação da STF tem chamado muita atenção da população e tem gerado muita polêmica nos últimos anos. E uma das críticas que a gente também escuta feita ao Supremo é que a Corte tem interferido excessivamente no poder legislativo. E como que o senhor vê essa situação? E realmente existe uma interferência desmedida?
Eu acho que essa é uma pergunta interessante que merece várias qualificações. Eu acho que o problema não está tanto no judiciário ou no STF interferir no legislativo, mas é um problema mais no modo como ele faz isso.
Uhum.
Porque, olha só, nós temos uma Constituição, como a maior parte das Constituições do planeta, depois da Segunda Guerra Mundial, que dão para o judiciário e para as cortes constitucionais, como é o caso do STF, o papel de garantir direitos individuais, de mediar a relação entre poderes,
uhum,
de controlar como são realizadas políticas públicas. E aí, ao ter que fazer isso, é claro que ele também legisla. É claro que ele também realiza uma atividade, em certo sentido, política, de não só ler a lei e aplicar a sua letra. Se é que isso acontecia antes. Mas hoje, isso é incogitável. Então, a questão é que o judiciário tem que encontrar o modo correto de fazer isso. E o modo correto de fazer isso é estabelecendo certos padrões. E o STF nunca fez isso. Então, vou dar um exemplo.
Uhum.
Ele tem uma categoria com um termo em latim que diz o seguinte: quando há casos dessa natureza, eu não me meto. São coisas do legislativo. Né? E quando não é isso, quando é uma questão constitucional, eu me meto.
Uhum.
Só que ao longo dos últimos 20 anos, ou 30 anos, às vezes eles chamam as coisas de do legislativo ou constitucional. E às vezes eles mexem, não mexem, e ninguém sabe dizer o que é do legislativo e do que eles podem fazer. Então, no final das contas, eles se deram um cheque em branco para quando eles quiserem interferir, eles fazem. E
uhum,
quando eles não acham conveniente, eles não fazem. E com isso, ele ganha uma proeminência política. As pessoas entendem que o que guia essa interferência ou não também são questões de política e não questões de interpretação do direito. E aí é problemático.
Uhum. Interessante, doutor. E, doutor, a gente escuta essas críticas, né, ao STF, dizendo que o órgão é político, ou a gente escuta também falar no termo partidário. E como que o senhor avalia especificamente esse tipo de crítica?
Eu acho super importante distinguir essas duas questões. Uma coisa é ser política, nesse sentido que eu até vinha falando,
uhum,
ao responder a sua última pergunta, na ideia de que aplicar o direito não é uma questão de só ler a lei e ver se ela encaixa no caso concreto. Ela depende de uma série de considerações sobre o que aquele caso particular exige, as consequências do caso, a finalidade da lei. Então, há sempre um juízo político aí que precisa ser feito, e por isso que os juízes discordam, advogados discordam, promotores discordam, apesar de todo mundo conhecer a lei.
Sim.
E isso faz parte do direito. Agora, o que não faz parte do direito é que juízes sejam partidários.
Uhum.
Porque por mais que eles não sejam neutros, eles têm deveres de imparcialidade. Eles têm que seguir um programa de interpretação do direito, uma concepção se o direito tem que levar em conta mais consequências ou menos consequências, por aí vai. Ser partidário é decidir conforme os acordos do momento de um determinado partido ou determinado grupo político. Isso é uma subversão do direito. É porque o direito, ele é baseado na regra de ter, ou na finalidade de ter, no valor de ter, uma regra comum para todos. Se você partidariza o judiciário, você está criando uma casta de privilegiados.
Uhum.
E você vai criar para os inimigos políticos uma camada de gente desprotegida pelo direito. Então é muito perversa a partidarização. Mas eu acho importante localizar também o seguinte: acho que essa crítica de partidarização recai sobre determinados agentes no STF,
uhum,
e são a minoria. Só que isso contamina a autoridade do órgão e a imagem que a população tem sobre o tribunal como um todo. E daí seria importante, ou dá para entender um pouco a tentativa de alguns ministros, de se separar, se apartar desses agentes que são percebidos como partidários pela população.
Interessante, doutor. E, doutor, como que a gente pode resolver também a questão da morosidade? Essa morosidade é uma realidade no STF?
Então, depende do que nós estamos falando. Acho que tem processos que são resolvidos em 2 semanas. Tem processos que são resolvidos em 10 anos. Tem processos que nunca são resolvidos e ficam engavetados para sempre. Então, um exemplo é o seguinte. Quando o Legislativo tentou modificar a data de aposentadoria dos juízes, o Supremo decidiu isso em 1 semana. Então, porque era da sua conveniência resolver. Ou às vezes porque achava importante resolver. Como o Judiciário tratou, do modo geral, a questão do Lula na sua ação penal. Né? E acho que fez até corretamente de dar uma resposta para o sistema político sobre como ele iria agir, mas optou por resolver rapidamente. Só que, novamente, o problema é, nós não temos nenhum critério para controlar a atuação do Judiciário. Eles nunca forneceram nenhum critério, nem se esforçam para dar nenhum critério para dizer o que merece ser tratado rapidamente e o que deve ser deixado de lado. Porque como hoje o STF tem mais ou menos 40 mil processos para julgar, 400 mil processos para julgar, pode-se escolher à vontade o que julgar e o que se deixar sem julgar. E se deixar sem julgar, de certa forma, é também decidir vários casos.
Sim.
Porque é deixar a situação como está, a ponto de ela ficar imutável ou quase irreversível depois de um certo tempo. Então, acho que o erro recorrente do STF é o seguinte, ele sempre vai ter um poder político de escolhas de como agir. Isso não é algo que dá para se abrir mão, mas o modo como ele usa é tão imprevisível, é tão sem regra, é tão fora de controle, que se torna problemático, em que você pode ter uma pessoa demorando 10 anos para receber um julgamento e outra em 1 ano e meio. E aí você gera uma série de desigualdades e distorções.
E, doutor, se a gente comparar o STF com outras supremas cortes de outros países, quais seriam as principais singularidades da nossa corte? O que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Eu acho que uma coisa positiva é o fato de que nós temos uma cadeira rotativa para presidente do tribunal. Porque o presidente do tribunal tem um poder muito grande de definir justamente a pauta do que vai ser colocado para ser julgado e o que não vai. A organização administrativa do tribunal, questões de eficiência, questões de custo, super importante. No tribunal norte-americano, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa é nomeada para ser vitalícia na cadeira de presidente. Então, a depender de quem estava no poder quando se nomeou o presidente da Suprema Corte norte-americana, se estabelece aí uma definição por décadas. Enquanto aqui, enquanto ela é rotativa, é muito difícil você aparelhar a agenda do STF. O presidente da República não consegue falar assim, vou colocar essa pessoa que vai sempre colocar esses assuntos que eu acho importantes. Porque a cada 2 anos muda-se o presidente. De modo que todos os membros do tribunal acabam sendo presidentes ao longo de sua carreira. Então isso permite uma pluralidade e um certo controle. Mas negativo, de fato, é essa carga processual, que é única. Então, comparando com a corte norte-americana, por exemplo, eles julgam 100 de casos ao longo de 1 ano. Então, são 100, 120, 150. Né? Aqui você julga centenas de milhares, porque você leva em conta o plenário, o que cada ministro faz no seu gabinete, as deliberações virtuais. Então, é uma carga de trabalho que prejudica também a qualidade das decisões. Os ministros têm pouco tempo para se preparar para casos importantes. Então, e o irônico disso é que eles têm mecanismos para evitar que determinados casos cheguem ao tribunal, mas eles não usam isso tão bem. Então, de certa forma, eles são vítimas da ansiedade deles de poderem dar a última palavra em quase todos os casos do judiciário. E isso atrapalha atividade do órgão como um todo.
Doutor, queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os casos mais polêmicos julgados pelo Supremo nesse primeiro semestre de 2018. O senhor poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes?
A agenda do primeiro semestre de 2018 foi praticamente dominada por questões penais. Gente com foro privilegiado ou sem foro privilegiado. Então, o país acompanhou o debate no julgamento do habeas corpus de Lula, que era, no final das contas, uma definição sobre a questão sobre a possibilidade das pessoas serem presas ou não depois das decisões de segunda instância. As pessoas acompanharam isso, saber se as pessoas podiam ser presas rapidamente ou se deveria esperar todo o trâmite, todos os recursos possíveis para daí prender uma pessoa. Essa foi uma questão.
Uhum.
A outra questão é a seguinte, no habeas corpus do Palocci, decidiu-se que um relator, por exemplo, de um caso, pode tirar da turma e jogar para o plenário sempre que ele quiser. Isso tem implicações muito diretas para Lava Jato. O ministro Edson Fachin, que costuma ser vencido nos julgamentos de turma e costuma ser vencedor no plenário, ganhou uma liberdade para sempre que ele achar importante levar ao plenário, assim fazer. Então, houve uma certa liberação para um uso estratégico do processo dentro do tribunal. Mas, fora isso, sobrou pouco espaço para algumas decisões importantes, que foram o seguinte: a permissão para mudança do nome da população trans sem a necessidade de operação, por exemplo, e por simples declaração da vontade no cartório de mudar o nome.
Uhum.
Um outro contorno importante foi o seguinte: o Congresso aprovou uma lei para que houvesse a impressão dos votos, para além da urna eletrônica. Ao entenderem que isso poderia gerar muito mais um controle sobre o voto da população, né, no sentido negativo, de que as pessoas poderiam saber quem votou em quem, do que efetivamente saber do que se houve fraude ou não, derrubaram essa legislação. Então, é um pouco do que o STF fez no primeiro semestre.
Uhum, bem interessante. E, doutor, queria pedir agora para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pelo Supremo em Pauta e quais são os principais objetivos dessa iniciativa.
Bom, o Supremo em Pauta surgiu de uma iniciativa que começou em 2012, quando houve o julgamento do Mensalão e a mídia queria fazer uma ampla cobertura. Só que ninguém, se imaginava o seguinte, que ninguém ia entender nada do que estava sendo dito.
Uhum.
E se imaginava com razão. Então, a GV de São Paulo fez uma parceria na época com o jornal Estado de São Paulo e montou uma sala de situação com professores, pesquisadores e repórteres para tentar fornecer mecanismos de tradução para a população do que estava acontecendo e análises críticas. E o modelo funcionou muito. Várias outras faculdades também fizeram convênios com outros instrumentos, mas acho que o que foi mais perene, mais estável, com mais estrutura, foi esse da Fundação Getúlio Vargas.
Uhum.
E aí, por ter funcionado, se fez o seguinte: olha, por que não nós temos dentro da escola um centro dedicado à observação permanente do STF? Talvez o papel dele vá simplesmente crescer na sociedade. Nós nem imaginávamos o quanto ele se tornaria o centro da vida política, o centro da crise política e o pivô para entender todas as dificuldades e todas as mudanças do país de 2013 em diante, em que o país, a política do país, foi altamente judicializada. Então, o que nós fazemos é o seguinte: nós começamos com um objetivo simples de acompanhar todas as sessões de plenário pela TV Justiça. E com isso, informar nossos parceiros de mídia o que estava acontecendo, porque às vezes eram ações importantes, mas que não eram percebidas como importantes ou não eram simplesmente acompanhadas, e produzir análises, que às vezes eram de tradução, mas às vezes é o seguinte: ó, isso é normal, isso é uma mudança de entendimento, isso requer cuidado, e por aí vai. E nós fomos crescendo, né, ao longo do tempo e produzindo pesquisas sobre isso. Ah, como se produz a pauta? qual que é o efeito no legislativo de certa lei ter sido derrubada, como que eles reagem. Nós fomos produzindo essas pesquisas sobre impedimento, sobre suspeição, como os ministros se comportam com a jurisprudência do tribunal. Então, a ideia é você ter a academia fazendo um tipo de ombudsman fixo, permanente, do STF. E o nosso trabalho só tem crescido de lá para cá e não parece que vai diminuir. Então, mas eu acho que foi aí algo muito salutar. Acho que, de certa maneira, promoveu outros movimentos de ter mais mídias especializadas sobre o STF, sobre o judiciário. Então, acho que foi um movimento virtuoso que nós tivemos de 2012 para cá, de maior controle do STF no debate público. Mas o tribunal não estava pronto para ser objeto desse tipo de controle, de tamanho escrutínio público.
Uhum.
E aí, no que as pessoas conheceram o tribunal, elas se desencantaram. E é um pouco do que nós estamos vivendo hoje.
Infelizmente. E, doutor, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes também que hoje em dia as pessoas têm se interessado também mais pelas discussões realizadas no STF?
Eu acho que, de 2013 em diante, é muito difícil uma pessoa não se interessar pela política do país.
Uhum.
Em parte porque nós estamos num ambiente muito radicalizado e dividido, em que as pessoas têm opiniões muito fortes sobre o que elas acreditam e opiniões muito fortes sobre as pessoas que discordam delas. Isso gera uma série de brigas, divergências, as pessoas saindo dos grupos de WhatsApp da família, elas se acabam umas com as outras no Facebook e às vezes chegaram até a brigar fisicamente no espaço público.
Sim.
E isso acontece porque o país está numa turbulência em que diversas classes vêm reivindicar seus interesses, em que diversos grupos sociais querem se opor a como determinado governo ou como o Estado, de modo geral, está se posicionando perante a população, que são questões que envolvem diretamente como as pessoas vivem a vida, mas na qual não existem muitas lideranças de movimentos de rua, por exemplo, porque elas foram desmobilizadas ao longo das últimas duas décadas. Só que se interessar por política, porque o que está em jogo são modelos radicalmente diferentes de país, passou por se interessar pelo STF também, porque ele é o árbitro final das reformas legislativas que ficam de pé ou não, quem vai ser processado ou julgado, o resultado do processo de impeachment. Se o Eduardo Cunha poderia continuar a ser presidente da Câmara dos Deputados ou não. O Supremo participou de tudo isso ativamente e de maneira crucial e ativa.
Uhum.
Então, tirar o Supremo da equação é impossível de entender o que está acontecendo na política do país, quem está prevalecendo, quem não está e por quê. Isso é um mau sinal, porque o país não está só judicializado, porque nós queremos discutir as questões políticas à luz da justiça. Nós estamos discutindo a política à luz de processos criminais, de processos penais. São investigações, são réus, são condições coercitivas, são delações premiadas, são processos de impeachment, investigação em presidente da República. Então, o fato do Supremo Tribunal Federal estar no centro das atenções da vida política se deu muito mais pela delinquência dos nossos poderes políticos, tanto no legislativo quanto no executivo. Então, foram maus motivos que levaram ao interesse no STF, mas é possível que esse seja um momento inicial e que seja importante para levar um maior amadurecimento do debate público e do conhecimento da população das suas instituições.
Doutor Rubens, infelizmente nosso tempo acabou, meia horinha é muito pouquinho para a gente discutir um tema tão complexo, né, como a questão da atuação do Supremo Tribunal Federal, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.